Lembra-te da promessa ao servo teu, na qual tens feito que eu assim espere. Quando em angústia meu consolo é tua palavra que me vivifica. Vejo soberbo sempre a rir de mim, porém da tua lei eu não me afasto. Eu me conforto, ó Deus, ao me lembrar dos teus juízos feitos no passado. De mim se apoderou indignação por causa, ó Senhor, dos pecadores que abandonaram tua lei, Senhor, que abandonaram os teus mandamentos. As tuas leis motivam meu cantar em minha peregrinação, motivam. À noite lembro o nome teu, Senhor, e tua lei então eu obedeço. Tem sido, ó Deus, assim meu proceder, pois teus preceitos tenho eu guardado.
Vamos, nesse momento, passar para a leitura corrente das Sagradas Escrituras na porção do Novo Testamento. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 19. Mais uma vez, ainda assentados. Texto muito longo, mas com reverência, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, em Jericó atravessava Jesus a cidade, eis que um homem, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o, trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmas ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecesse a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Vamos entoar ao Senhor o Salmo de número 119, 65 a 72. Salmo de número 119, 65 a 72. Este salmo não é o A, é uma melodia contemporânea.
Tens feito bem, Senhor, ao teu servo.
Tirar um pouco mais alto.
Tens feito bem, Senhor, ao teu servo, segundo a tua palavra, ó Deus, teu bom juiz. Agora, irão, mas pago além com todo meu ser. Seus corações estão insensíveis, mas me comprazo na tua lei. Foi proveitoso eu ser afligido para os decretos teus aprender. Melhor pra mim é a lei da tua boca, mais do que
passar nesse momento para a pregação da palavra do Senhor.
Graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém? Bem, nós vamos prosseguir na nossa exposição, carta aos Efésios. Eu vou ler novamente no capítulo 1, até o verso de número 14. Nós já fizemos exposição até o verso 6 e vamos continuar agora, 6 em diante. Mas vou ler todo o capítulo até o verso 14 para pegarmos o contexto. Paulo, apóstolo de Cristo, capítulo 1 de Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aliás, primeiro capítulo da carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante eles, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, o beneplácito de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fostes, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperávamos em Cristo, ou esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da nossa propriedade, ou da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui, que Deus queira nos abençoar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós buscamos a tua presença mais uma vez e nesta hora, especialmente rogando em favor da pregação, exposição da tua palavra. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo que o Senhor nos deu, este Espírito Santo que está conosco, habita em nós, é o Espírito da verdade, é teu Espírito. E o Senhor disse a respeito dele, ele vos guiará a toda a verdade. E também, Senhor Deus, aprendemos que é ele quem nos ilumina o entendimento para compreendermos a tua palavra. Então, que ele nos abençoe, tanto a mim, que tenho este encargo, esta responsabilidade de expor com fidelidade as Escrituras. Peço que o Espírito me conceda esta graça de fazer isso, expor com fidelidade as Escrituras. E também rogo aquela manifestação de Espírito e poder, que é quando o Espírito opera na congregação, abrindo o entendimento para compreender, aplicando a palavra, convertendo, fazendo o que é preciso fazer, conforme Deus tem designado a sua palavra, operar. Faze isto, Senhor. Queremos orar por todos nós que estamos aqui, orar pelos enfermos. Queremos lembrar do reverendo Tomás, que o Senhor tenha misericórdia dele, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa conceder a ele a cura que vem de ti, do teu poder, da obra da cruz. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, do teu servo. E de outros enfermos, o netinho do reverendo Hernandes, também oramos pela dona Célia, da Igreja Presbiteriana da Bahia, que está internada, e também o Nelson, senhor também da Igreja da Bahia, que está internado. Tem misericórdia desses que estão enfermos. Outros, quem sabe agora que estão do outro lado, na internet, assistindo, ouvindo, não puderam vir. Eu lembro do pequeno Samuel, nosso ovelha, membro menor da nossa igreja, filho da aliança aqui da nossa igreja, que está doentinho. Senhor, põe a tua mão sobre ele, cura-o, meu Deus. Tem misericórdia, que logo ele fique bom e possa vir e estar aqui na tua presença. Nós assim oramos, pedindo estas coisas e os demais problemas que eventualmente todos que estão aqui trazem, que o Senhor estenda a tua mão de graça, de misericórdia, de poder para solucionar os problemas. Tem misericórdia, faz isto, Senhor. Nós esperamos em ti. Tu és um Deus vivo e que ouve as orações. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós falamos que especialmente esta perícope aqui, que é uma palavra do apóstolo Paulo, que é singular no resto das Escrituras. Ele não tem ponto final, ele vem essa perícope vem, bendito Deus e Pai do nosso Senhor, e vai até o verso 14, sem ponto final, só vírgula, vamos dizer assim, a oração mais extensa que nós temos na Bíblia, porque é sem parar. O apóstolo vai, inspirado pelo Espírito Santo, colocando estas coisas que brotam no seu coração por inspiração. Então, nós dividimos essa perícope aqui em três, estabelecendo que aqui o apóstolo, pelo Espírito Santo, está falando da obra da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele divide a obra de cada uma das pessoas da Trindade aqui com a expressão para louvor da sua graça. Nós expusemos a obra do Pai, sua eleição gloriosa, extraordinária, maravilhosa, antes da fundação do mundo, até o verso 6, quando ele diz para louvor da glória da sua graça. Agora, nós temos a obra do Filho. Nós vamos falar sobre ela agora, até o verso 12, quando ele diz, a fim de sermos para louvor da sua graça. Muito bem, porque daqui, do verso 13 até o 14, é a obra do Espírito, quando ele termina dizendo, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem, então nós temos essa divisão aqui. Hoje nós vamos tratar a partir do verso 6, que é a obra do Filho, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu, estou lendo o verso 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então temos aqui, louvor da glória, da graça de Deus, ainda a obra do Pai, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado é o Senhor Jesus Cristo. Então, a graça aqui é exaltada. E, de fato, nós temos que exaltar e glorificar esta graça, porque tudo o que recebemos, recebemos da parte do Pai através do amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o que recebemos gratuitamente no amado? A primeira coisa é redenção. Veja, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Aí vem a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o apóstolo traz aqui o ensino da parte do Espírito Santo, fazendo uma diferença entre redenção e remissão de pecados. Não é a mesma coisa. Redenção é preço pago para redimir, para libertar. Então, se nós pensarmos que pelo pecado, todos nós estamos presos pelo pecado a Satanás. Ele era o nosso senhor, Satanás. Era o dono. Ele era o feitor dos escravos. E a sua intenção era fazer mal, era maltratar. Nós temos esse triste exemplo na história do nosso país, que foi a escravidão, né? E nós temos visto muitos filmes, novelas, ou lemos nos livros como esses senhores de engenho, das grandes fazendas de café. Então, o proprietário tinha os escravos e tinha o senhor não seria feitor. Esse feitor tratava mal os escravos, em geral. E havia o tronco, ali eles eram castigados com chibatadas. Havia vários instrumentos de tortura para grilhoar e maltratar os escravos. Esta é uma ilustração do que Satanás faz com os que são escravos do pecado. Mas nós sabemos também que havia a alforria, que era um dinheiro que se pagava para alforriar um escravo. Tinha gente que fazia isso. Quando o movimento da libertação dos escravos cresceu bastante, inclusive a princesa Isabel liderava parte desse movimento. Tem a história fala que nos jardins lá do Palácio do Império, eles tinham vários tipos de flores. E tinha uma flor específica, branca, grande, e essa flor se tornou símbolo de quem adotava o movimento da liberação dos escravos. Esqueci-me agora o nome da flor, mas não importa. Ela, a princesa, com outras damas da realeza e da outra sociedade, colhiam estas flores em cestos e levava para a frente da catedral. Na saída, elas vendiam estas flores, as pessoas colocavam na lapela ou levavam, compravam. E esse dinheiro arrecadado, além da oferta pessoal da princesa e do imperador, que também era a favor da liberação dos escravos, da libertação, esse dinheiro era para comprar escravos. Então, camélias era o nome da flor, me veio agora. Então, eles pegavam o dinheiro e compravam. E os escravos eram, então, redimidos com este preço, com esse dinheiro. A alforria, recebiam uma alforria e ficavam livres. Então, o preço foi pago. O sangue de Cristo é o preço. Não há preço maior para a libertação, nossa libertação, do que o sangue de Cristo. O sangue é a vida. O sangue de Cristo é a vida de Cristo, a vida do Filho de Deus. Não é qualquer vida. Nós poderíamos colocar preços diferentes em vidas importantes, mas a vida de Cristo, do Filho do Deus vivo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, o Deus encarnado, Logos, que se fez carne, né? O Emmanuel, Deus conosco, o Criador de todas as coisas, que se humilhou, deixou a sua glória e vestiu-se da nossa roupagem humílima, na condição de servo. A glória de Deus estava nele, toda a plenitude da divindade, mas era homem. E tinha sangue, um sangue especial. Sangue do Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus era singular. Era um ente santo de Deus. era igual a nós, ele se sujeitou às, como diz nosso símbolo de fé, às nossas enfermidades, não doenças, mas limitações da vida humana, fome, sede, cansaço, dor. Então, mas era especial. Jesus, na concepção de Cristo, não houve a participação de homem, de coito. Não, foi a virtude do Espírito, a sombra do Onipotente que envolveu a Virgem e ela concebeu. Por isso ele é um ente santo de Deus. Ele não tinha a herança maldita do pecado sobre ele. Era singular. Então, era o sangue dele é o preço para a nossa libertação ou redenção. E aqueles que creem, são eleitos e que creram, são redimidos, são libertos. Libertos do poder de Satanás, do poder do mundo, do poder do pecado. São libertos. Isto é redenção. Preço foi pago para a nossa libertação. Somos livres, livres em Cristo, por causa deste preço, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Alforria completa. Jamais Satanás tem domínio sobre um crente que foi redimido. Jamais. Ele tenta, de todas as formas, ele vai fazer isto até o fim, como leão rodeando, buscando ocasião de nos tragar, mas somos redimidos. Foi pago um grande preço. Jamais ele poderá sequer nos tocar, diz a palavra de Deus. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. 1 João 5,18. Então, é redenção mesmo da parte de Deus. E, por graça, não fizemos absolutamente nada por nós mesmos para merecer isso. Esse dinheiro, esse preço, na verdade, não saiu de nossas obras, não foi de nenhum esforço. Esse preço verteu das feridas de Cristo na cruz. Este sangue que saiu, que caiu na terra, rolando por seu corpo e pelo madeiro, é o preço maior do mundo, nossa redenção. Então, ele nos concede gratuitamente. Essa palavra gratuitamente é muito importante. Não teve de nossa parte um pagamento algum. Embora nós sabemos o grande preço que foi pago, que foi o sangue, no qual temos redenção pelo seu sangue. Agora, remissão dos pecados. Quer dizer, nós somos libertos, mas não só libertos, nós somos perdoados. Imagine Deus nos libertar, mas continuarmos com uma dívida para com Deus, por causa dos nossos pecados. Não, nós somos redimidos, libertos e perdoados. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é redenção pelo sangue e remissão dos pecados. Perdão completo. E agora, isso é diante de Deus. Se nós somos redimidos do poder de Satanás e do pecado, somos remidos agora diante de Deus, que nos perdoa pelo sangue do seu Filho. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9, 7 a 9. Somos perdoados. Então, é redenção e remissão. É claro que o contexto todo é em favor dos eleitos. Você deve se lembrar que no sermão anterior, em que falamos da obra do Pai, o Pai separou, antes da fundação do mundo, todos os eleitos que seriam redimidos e remidos. São estes os eleitos, somente estes. Por estes Jesus morreu e verteu seu sangue que nos liberta e nos perdoa. Então, os eleitos de Deus. Imagine, uma coisa que nós não teremos nunca, por toda a eternidade, como agradecer, sabe, a Deus. Que Ele quis nos escolher para sermos redimidos e remidos. Não tem, e nem nós sabemos como. A Bíblia só diz assim, beneplácito de sua vontade. Ele quis. É o grande mistério do motivo, o que moveu o coração de Deus para nos eleger a fim de sermos redimidos e remidos, de ter esta graça que não tem fim, de a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito e amado do Pai, vir e se prestar numa humilhação que não tem medida na sua grandiosidade, tal a infinitude da sua glória. E como vamos medir esta humilhação tão, tão grande a ponto de se entregar para ser vilipendiado, desprezado, cuspido, esbofeteado, zombado, descer ao inferno na cruz. Então, é uma graça por nós, por mim, por você, pecador. Não pense que o Pai, pela sua presciência, olhou no túnel do tempo e viu que você merecia. Nem pense, nem passe pela sua mente, sua cabeça, qualquer coisa assim. Porque o que ele viu foi o pior em você. Sua miséria, seu pecado, sua inimizade contra Deus, seu conluio com o inferno, como Adão fez. A sua acusação injusta de um Deus mentiroso que mentiu para você, dizendo que você não morreria. Você acreditou, o diabo disse, não, você não vai morrer, não. E você creu e você cuspiu na face de Deus, desprezando tudo que ele havia concedido de maravilhoso naquele jardim, além dos pecados que você faz hoje, todos os dias, desobedecendo a lei de Deus, descaradamente, desavergonhadamente, abrigando nos seus pensamentos as coisas mais vis desse mundo. Mesmo assim, Deus olhou, viu toda essa miséria, essa feiura, toda essa desgraça em você, envolto na imundice, na sua imundice, Ele lhe amou, quis lhe escolher e, por sua graça, conceder que seu filho fizesse isso em seu favor. Então, é gratuitamente, é graça, redenção e remissão pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, já falamos dessa riqueza da sua graça, que Deus derramou, verso 8, abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Veja, ele, segundo a sua graça, ele derramou abundantemente sobre nós sabedoria e prudência. Veja, você, para poder entender o que é essa sabedoria e prudência que não tínhamos, mas foi Deus quem deu e derramou, é que nós, como pecadores, depravados, chafurdados na depravação total, nessa condição absolutamente incapazes de ter qualquer entendimento espiritual. A palavra de Deus diz que o homem natural não entende das coisas de Deus, não pode compreendê-la. Então, totalmente ignorante, sem qualquer possibilidade por si mesmo, porque não existia e não existe no homem caído, natural, sabedoria espiritual. Não, ele pode ter sabedoria das coisas do mundo, ele pode aprender, ele pode ser um cientista, ele pode ser alguém erudito, ter compreensão no seu intelecto, porque isto é da graça comum. Deus fez o homem, embora caído, ele tem virtudes que ele recebeu de Deus, criado a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança foi desfigurada, mas o homem contém, ele tem em si aquilo que Calvino chama de virtude inata, assim, divina. Sensu divinitatis é a expressão que Calvino usa em latim. Então, pode ter, mas espiritualmente, zero. Sem sabedoria alguma, não pode e é incapaz de entender as coisas espirituais. Mas aí, veja que por causa da riqueza da sua graça, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, isto Deus é quem dá. O Espírito Santo vem e dá aos eleitos na regeneração sabedoria. Então, eles passam a compreender, por exemplo, quem Deus é, sua justiça, glória, santidade, poder. E glória, ele começa a entender e a compreender essas coisas. E é também a compreender, pela sabedoria que Deus derrama sobre ele, abundante, quem ele é, a sua miserabilidade, pecado, a queda, o que ele fez contra Deus, o que ele merece, o inferno. Ele entende a sua condição e é por esta compreensão de quem Deus é na sua santidade e justiça e o que ele é na sua miséria que vem o arrependimento, aquele santo desespero que é o Espírito Santo quem dá. Isso vem desta sabedoria abundante que o Espírito Santo dá. Aí você começa a compreender sua situação, porque Deus derramou sobre nós sabedoria e prudência. Prudência tem a ver a atitudes sábias que precisam ser tomadas. No caso, na obra da conversão, você começa a agir com prudência e a ponderar aquilo que não deve fazer e aquilo que deve fazer com essa sabedoria e prudência, de modo que Deus, assim, conclui esta obra gloriosa, abrindo os nossos olhos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Veja, agora a gente começa a compreender que nós estamos numa esfera que podemos discernir um plano, um propósito, um caminho, que era o caminho que Deus estabeleceu desde o princípio, mas nós nos afastamos completamente dele. O homem sem Deus, sem Cristo, está desnorteado no mundo, ele não sabe para onde as coisas vão, qual é o fim, ele não sabe nada do plano redentivo, do propósito de Deus. Mas quando Deus derrama sabedoria e prudência, então ele desvenda os nossos olhos, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Todo crente eleito de Deus, salvo pela graça, tem os olhos desvendados e começa a discernir o plano, o propósito glorioso que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo. Aí vem o verso 10, que é qual é esse propósito? De fazer convergir nele, quer dizer, em tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja esse verso 10. É um verso que resume o propósito de Deus, o plano dele, desde a fundação do mundo, que é convergir todas as coisas, nos céus, na terra, tudo que existe, tem agora um ponto de convergência, Cristo, Cristo. Glória de Cristo, honra, louvor, exaltação de Cristo. Aí nós discernimos e compreendemos que tudo existe por causa de Cristo. Para Cristo, todas as coisas criadas, tudo converge para Cristo, tem seu significado e sentido. Sentido de existir em Cristo. Esses astrônomos, cientistas, eles estão estudando as coisas, mas estão fora completamente desse propósito, desse plano. Mas os cientistas que são cristãos, eles sabem. Eles vão estudar uma molécula, uma célula, eles vão estudar DNA, essas coisas todas, ou os astros, e eles vão já com esta certeza. Tudo foi feito por ele de forma gloriosa, inteligente, extraordinária, maravilhoso, e para um propósito, Cristo, propósito é Cristo. Colossenses, o capítulo 1 de Colossenses, é a carta que nós temos correlata, né? Aqui a Efésios é Colossenses. No capítulo 1, a partir do verso de número 13, nós lemos assim. Acompanhe comigo, Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão de pecados. Olha aqui, novamente, redenção e remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não significa o primeiro a ser criado em absoluto. Essa primogenitura aqui é domínio completo e razão porque todas as coisas foram criadas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele, tudo esse ele aqui é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Cristo, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui está a expressando de uma outra forma o verso 10, lá que nós estamos expondo. Convergir nele todas as coisas. Diz assim, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, veja que coisa extraordinária que Deus revela aos seus filhos, revela a nós, seus eleitos, seu propósito eterno com relação ao seu filho. Né? Então, nós agora, sabendo disto, né, temos que ter essa sabedoria e prudência para entender o nosso lugar neste propósito eterno. Porque nós somos a coroa da criação, os eleitos de Deus, a coroa da criação. Nada foi criado como o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Cristo veio, redime, perdoa os pecados, nos restaura a imagem conforme Deus nos criou, né? A semelhança de Cristo, que Cristo é a imagem perfeita de Deus, né? E aí nós, o propósito de Deus em nos predestinar foi para sermos conforme a imagem de Cristo. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8. Né? Esse é o propósito da predestinação. As pessoas pensam, ah, a pessoa é predestinada, quer dizer que então ele pode já estar salvo mesmo, pode viver como... Quer dizer, uma pessoa que pensa isso não entendeu nada, nada sobre predestinação, né? Sobre o propósito eterno de Deus. Não, predestinação é para sermos santos conforme a imagem de Cristo. Sermos semelhantes a Cristo. Imagine aqui na luta, claro, ainda com pecado, nós temos que nos esforçar a viver como Cristo, né? viveu, ele é o exemplo maior de como Deus quer que a gente viva no mundo. Mas vamos pecar. Mas quando chegarmos no céu, aperfeiçoados em santidade, vamos ser semelhantes a ele, sem pecado. É claro que não em glória. A glória dele é infinitamente maior, mas nós estaremos cheios de glória, semelhantes a Cristo, imagem perfeita restaurada. Entre seu propósito da predestinação. E nós precisamos compreender isso, então, que nós temos um lugar nesse propósito de redenção de todas as coisas, de reunir todas as coisas em Cristo, de glorificar a Cristo, convergindo todas as coisas nele. E nós, como coroa da criação, que somos o principal da criação. Pode pensar em coisas maravilhosas, até anjos que Deus criou, nós temos muito mais, vamos dizer assim, os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos. Por isso a Bíblia diz que nós vamos julgar anjos. Então, nós somos coroa da criação, redimidos para Deus, para a glória de Deus. E certamente haverá um lugar muito especial para os eleitos, os santos de Deus, nessa conclusão de todas as coisas, no objetivo de glorificar a Cristo. E certamente nós seremos peça, vamos dizer, importantíssima nesse propósito. Então, redimidos, já compreendendo esse mistério que nós estamos aqui expondo e desse propósito glorioso, temos que já nos considerarmos como redimidos para a glória de Cristo, para fazer parte nesse projeto de Deus de, como diz aqui, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Qual é a razão de existirmos, irmãos? De termos sido eleitos, de respirarmos e de sermos sido eleitos em Cristo? A razão é esta, para sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Então, veja que não há outra razão de respirarmos, senão para a glória de Cristo. Viver para Cristo, glorificar a Cristo. Aí, com essa sabedoria que Deus nos dá e prudência, nós temos que utilizar isso todos os dias da nossa vida. Como é que estamos vivendo? Um eleito terá esta sabedoria e prudência para regular sua vida de forma a não se perder em outros propósitos carnais, mundanos, gastar dons e talentos para nada. Não, quem tem sabedoria e prudência, um eleito terá. Sabe, a sua vida é para a glória de Cristo. Vai regular suas atividades. Como quem diz lá, faz não para homens, mas para Cristo. Em nome dele, para ele, para a glória dele. Vivendo para Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E imagine, é isso que você tem que dizer. Mas como, pastor? Eu tenho que largar meu emprego e ser pastor ou missionária? Não. É na sua atividade que Deus vai lhe colocar e encaixar nessa existência. Ali é seu ministério, ali é seu campo missionário, ali você vai glorificar a Cristo e viver para Cristo. Até naquele último dia, quando vamos, então, convergir para Cristo num novo céu e nova terra, numa outra atmosfera. E quais serão esses propósitos e atividades do redimido na glória para Cristo? Eu não sei. A palavra de Deus não nos revela detalhes sobre isso, mas se tudo vai convergir para Cristo, nós já estamos em Cristo. E vamos ainda convergir mais para Ele naquele dia final. Então, que Deus nos abençoe, possamos ter esse esclarecimento dado pelo Espírito Santo do propósito da nossa eleição, propósito da nossa redenção, remissão de pecados, propósito de Deus derramado sobre nós sabedoria e prudência em Cristo, para Cristo, para louvor da sua glória. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, porque a tua palavra é a verdade. Nós te louvamos, porque sabemos que ela traz o entendimento pelo Espírito Santo de qual é o objetivo e o propósito do Senhor para a nossa vida. Cristo, 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 nada mais. Cristo, somente Cristo. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que possamos compreender isso e começar desde agora a viver para Cristo, porque tudo será convergido nele, para a glória dele. É esse o propósito de Deus desde a eternidade. Em nome dele, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Amém.
Vamos ficar em pé e entoar ao Senhor o Salmo de número 119, 73 a 80. As tuas mãos a mim fizeram, dando-me afeição. Vem ensinar-me para que aprenda os mandamentos teus. E os que te temem se alegrarão ao me ver, Senhor. Pois na palavra tua tenho esperado, ó Deus. Bem sei, Senhor, que justos todos os juízos são. Com fidelidade, então, me
afligiste, ó Deus. E venha, pois, tua bondade consolar a mim, segundo deste tua palavra, ó Deus, ao servo teu, que as misericórdias venham sobre mim, Senhor, para que eu viva, pois a tua lei é o meu prazer. Injustamente os soberbos me tratarão mal. Deixa-me sofram, mas na tua lei meditarei. E que se voltem para mim quem teme ao Senhor, os que conhecem tua lei, os testemunhos teus, perfeitos sejam teus decretos, o meu coração, a fim de que envergonhado eu nunca venha ser.
Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos receber a bênção, então. Igreja do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém.